Caras e caros colegas, boa tarde a todos. Se estiverem de acordo, temos as condições reunidas para iniciar a nossa reunião. E como não vejo objeções, dou então por iniciada a nossa reunião, começando, como é habitual, pelo ponto 1 de informações, relativamente ao qual tenho a prestar-vos as seguintes. Dar-vos conta que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, foi substituído nesta comissão pelo deputado Bruno Dias, enquanto membro efetivo. Portanto, o deputado Bruno Dias é um retorno a esta comissão. E foi também substituído o deputado suplente do PCP, que era o deputado João Dias, pelo deputado Duarte Alves. Portanto, temos aqui uma alteração, quer nos suplentes, quer nos efetivos, da parte da bancada do grupo parlamentar do PCP. As outras informações muito meteóricas que vou dar têm a ver com a nossa muito intensa atividade internacional, dando-vos conta que teve lugar em Praga, creio que o colega Miguel Santos já fez aqui, prestou a informação da última vez. Pronto. De qualquer modo, é a reunião habitual da COSAC, organizada pela Presidência Checa, em Praga, reunindo delegações de todos os 27 Parlamentos Nacionais, mais de uma dezena, talvez, de Parlamentos convidados, desde o Reino Unido até à vizinhança oriental. Portanto, foi uma reunião, penso, muito interessante, muito centrada na Ucrânia. Todos os membros da delegação portuguesa tiveram a oportunidade de intervir. Portanto, ela foi gostada por mim próprio, pelo vice-presidente Miguel Santos, pelo deputado Bruno Dias, pelo deputado Paulo Muniz e pela deputada Rosário Gamboa. Portanto, Natalie. Já disse, Bruno Nuno já disse. O Bruno Nuno disse logo no princípio. Hein? Ai, Bruno Dias. Isso é que é um lapso imperdoável. Sim, senhora, isso é que é imperdoável, peço desculpa. Pronto, quer dizer, não vamos agora aqui dar muito mais informações. Nós, ao deputado Miguel Santos, nós temos sempre reservado aqui os lugares dos vice-presidentes, mas se não pretende estar na ribalta, pronto, é um ato. Pronto, mas como eu disse, esteve muito centrada na questão da Ucrânia. Dir-vos-ei que talvez o período politicamente mais sensível foi quando foi aprovada ou proposta nas conclusões uma deliberação semelhante àquela que o Parlamento Europeu veio a aprovar agora dois dias depois, que é declarar o regime russo como um regime terrorista. Não o Estado russo, mas o regime do Sr. Putin. Portanto, como sabem, isto deu uma grande polémica também no Parlamento Europeu, onde a resolução foi aprovada. Digamos, lá não teve tanta... Enfim, procurámos ainda apresentar uma proposta para mitigar, apresentando no sentido de dizer que o regime russo não é um regime terrorista, mas é um regime que na Ucrânia está a agir como tal, mas esta nossa proposta foi rejeitada e ficou aprovada essa questão. Portanto, os do contra argumentavam que isto dificulta ou pode dificultar as ações diplomáticas, outros dizem que, de facto, o comportamento é, de facto, um comportamento terrorista e que, portanto, não deve... Muito bem, para além disso, também para vos dar informação, tive a oportunidade de estar também, na semana passada, no Parlamento Europeu, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, numa cerimónia comemorativa dos 70 anos do Parlamento Europeu. Portanto, foi uma viagem de representação, mas aproveitei o facto para estabelecer um conjunto de contactos bilaterais com novos presidentes, designadamente o do Senado italiano. Falei também com vários vice-presidentes de assembleias de dois ou três Estados-membros. Tivemos uma reunião também bilateral com o novo presidente da Comissão AFCO, que é quem trata das questões europeias no Parlamento Europeu, que é um senhor italiano, um senhor, não me lembro agora qual coisa, Mel. Portanto, ambos, quer o do Senado italiano, quer este, são novos membros que emergem da nova maioria do governo de Itália. E, de qualquer modo, foi uma reunião muito interessante, sobretudo com o senador, com o presidente da CAI do Senado italiano, porque, sendo um homem que tem um currículo vastíssimo como diplomata, foi inclusivamente ministro dos negócios estrangeiros no governo Monti e vendo um partido, digamos, considerado muito à direita no espectro político, mas impressionou-me muito pela sua moderação e pela sua defesa intransigente, que aliás constitui o risco do seu currículo dos direitos humanos, e com uma posição muito construtiva relativamente à União Europeia. Digamos que foi o aspecto mais marcante dessa jornada. Para vos dizer ainda que ontem também, ou anteontem, já há dois ou três dias, recebi a nova embaixadora dos Países Baixos aqui em Portugal, portanto é uma senhora muito simpática e que, a exemplo da antecessora, quer acompanhar os trabalhos aqui da nossa Comissão. Dizer-vos ainda que houve uma reunião por videoconferência com o Comissário Šefčovič e uma reunião sobre o papel dos Parlamentos Nacionais da iniciativa da Presidência Checa. Na primeira parte participei eu próprio, na segunda o deputado Miguel Iglesias. No que diz respeito às relações com o Reino Unido, aparentemente a situação de tensão mantém-se inalterável do velho para o novo governo britânico, sendo que isso provavelmente tem a ver com o facto do governo estar há pouco tempo em funções e, digamos, os contactos não terem ainda sido estabelecidos ao ritmo normal, mas por parte da Comissão Europeia foi-nos transmitido que é claro e inequívoco que o Reino Unido está a violar, na questão da fronteira da Irlanda do Norte, aquilo que foram os acordos de saída do Brexit, e, portanto, é uma situação que vai provavelmente permanecer tensa nos próximos tempos. Dizer-vos ainda também que na sexta-feira passada tive também o prazer de, a convite do Sr. Presidente da Assembleia da República, recebermos aqui o Presidente da Assembleia Nacional da Geórgia. Portanto, tivemos um almoço, houve uma reunião formal com o Sr. Presidente da Assembleia e depois eu próprio fiquei a animar um seminário com a delegação georgiana, portanto, procurando explicar-lhe os difíceis caminhos da integração europeia e, digamos, partilhando com eles a nossa experiência em diversas áreas e, particularmente, naquela que conheço muito bem. Foi uma reunião, de facto, muito interessante. A expectativa da Geórgia é ter rapidamente o estatuto de país candidato, porque esse estatuto permitir-lhes-á, de imediato, terem acesso às ajudas da pré-adesão. E eu também tive a oportunidade de explicar-lhes quão importantes foram para nós as ajudas da pré-adesão para preparar a nossa integração. Pronto, dizer-vos ainda que o deputado Bruno Nunes e o deputado Pedro Cegonho participaram também em Bruxelas numa iniciativa do Parlamento Europeu, das comissões DROI e JURI, sobre crimes internacionais graves. Não sei se têm alguma informação que queiram partilhar connosco sobre isso ou não. É o deputado Miguel Iglesias e Bruno Nunes, não é? Pedro Cegonha e Bruno Nunes. Já perdi aqui. Enfim. Foi uma cena por videoconferência, não foi em Bruxelas. Bruno, não sei se quer dar alguma
Presidente, se me permite, foi por videoconferência e louvar o facto de ter sido por videoconferência, porque basicamente estávamos a agendar uma reunião para ir uma hora e meia a Bruxelas e por isso optámos por fazer por videoconferência. Foi uma longa discussão. E essencialmente também muito focado, obviamente, na situação que se passa na Ucrânia e com a eventualidade da criação de um Tribunal Internacional e da forma como poderia ser criado o Tribunal Internacional para o julgamento de crimes de guerra e toda aquela atrocidade que tem sido feito em território ucraniano. E também foram emitidas diversas opiniões acerca da forma como, a nível internacional e a nível da União Europeia, poderemos chegar a algum consenso e ter alguma parceria entre todos de uma forma mais efetiva, para além daquilo que já é o direito comunitário e que já nos obriga a todos nas transposições das diretivas, de perceber de como é que todos os Estados-membros podem articular e funcionar melhor na luta contra a criminalidade grave.
Aqui eu fiz referência muito meteoricamente, querem adiantar mais alguma coisa? Se não for o caso, passaria ao ponto seguinte. O ponto 2 tem a ver com o escrutínio de iniciativas europeias. Sobre essa matéria, para vos dizer que relativamente às duas semanas que têm a ver com 10 a 16 de novembro ou dezembro? Eu tinha aqui dizendo novembro. Dezembro, que tinha aqui dezembro, sim. novembro. Portanto, relativamente às iniciativas postas no pipeline nas semanas de 10 a 16 de novembro e 17 a 23 de novembro, houve um procedimento escrito que foi aprovado pelos membros do grupo de trabalho e que sinalizaram de um conjunto de 16, 19, 21 iniciativas, 5 para escrutínio e 2 e as restantes para conhecimento. Não é? Sendo que houve um pequeno quiproquó, que a mesma iniciativa foi colocada nas duas semanas, porque colocou-se no último dia da primeira semana e no primeiro dia da seguinte, mas, portanto, é uma das que foi decidido escrutinar. Portanto, o que se pedia agora era a ratificação desta decisão feita por procedimento escrito, mas aprovada por todos os membros do grupo de trabalho. Pergunto se alguém se alguém vota contra, se alguém se abstém. O João Paulo ia dizer algo? Ah, não. Portanto, então, dou como ratificadas as decisões tomadas relativamente a estas iniciativas e proceder-se-á em conformidade com o que foi proposto. E passaríamos então ao ponto 3, que tem a ver com a nomeação de um deputado autor de parecer no âmbito de iniciativas europeias, que neste caso é o programa de trabalho da Comissão para 2023, que foi apresentado aqui há 2 meses atrás pela senhora von der Leyen, numa conferência que foi muito participada, e que iremos aqui discutir no dia 10 de janeiro com a comissária Elisa Ferreira. Como sabem, a lei de acompanhamento prevê que todos os anos o programa de trabalho da comissão seja discutido e apresentado e encerrado por um membro do governo. Portanto, será encerrado pelo Estado dos Assuntos Europeus, terá a participação da comissária Elisa Ferreira. Convidamos todos os deputados da Assembleia, os deputados das regiões autónomas, também uma lista que já é da praxe da sociedade civil, as confederações patronais, sindicatos, etc. E normalmente esta iniciativa é feita anualmente no Senado. Infelizmente, o ano passado, por causa da Covid, foi uma exceção, não aconteceu, mas voltará a acontecer no dia 10 de janeiro, que é uma terça-feira, durante toda a manhã. Naturalmente que esta vai ser uma iniciativa importante para o relator da iniciativa liberal, que terá aqui um excelente instrumento para o seu relatório sobre esta matéria, que iremos depois discutir e aprovar aqui em data posterior a 10 de janeiro. Portanto, não me parece que seja uma pergunta para $1 milhão saber quem é o relator da iniciativa liberal. Pronto, acertei. Portanto, isto é grande intuição a minha, não é? Portanto, será o deputado Bernardo Blanco e tenho a certeza que apresentará um bom trabalho sobre o exaltante programa da Comissão para 2023. Posso então passar ao ponto 4, que tem a ver apenas com uma informação. Foi apresentada uma petição assinada por 2036 cidadãos e cidadãs, certamente, que o Sr. Presidente despachou para a Comissão do Ambiente e a Comissão de Assuntos Europeus, sendo competente a do Ambiente, e que tem a ver com o título da petição, é travar o tratado que bloqueia o Acordo de Paris. Segundo as informações que eu obtive, trata-se de um tratado, mais conhecido pela Carta da Energia de 94, que está em vigor e que aparentemente é contraditório com os objetivos de descarbonização dos Acordos de Paris. E, portanto, os peticionários parece que temem que, neste caso, os, digamos, da indústria dos combustíveis fósseis possam invocar este tratado para incumprir as metas que o acordo posterior, que aparentemente o não revoga, e, portanto, há aqui esta contradição. Está aqui no ponto da ordem de trabalhos, porque esta matéria vai ser discutida na Comissão do Ambiente, e, portanto, aquilo que iremos fazer é, quando for discutida, dar conhecimento aos membros da nossa comissão para que, querendo, participem conjuntamente nessa reunião, uma vez que é a comissão, digamos, que conduz o processo, será a Comissão do Ambiente. E depois, não há nenhuma questão que queiram colocar sobre esta matéria, passa ao ponto 5º. E o ponto 5º tem a ver com a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para que se endereça um convite à deputada Elisa Ferreira, em nome da Comissão de Assuntos Europeus, para participação em reunião conjunta entre esta e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, tendo como propósito a discussão quanto à revisão do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, o que está em causa, propõe-nos a Iniciativa Liberal que esta Comissão delibere, há aqui acho que uma pequena imprecisão, portanto, o convite nunca será endereçado por mim, será endereçado pelo Presidente da Assembleia, mas, portanto, se for aprovado aqui, endossaremos ao Sr. Presidente da Assembleia, que certamente não deixará de levar em conta a decisão que aqui tomarmos. Portanto, esta questão, o Bernardo quer apresentar a proposta?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito resumidamente, a palavra convite é, depois de termos falado com os serviços, foi aquela palavra que nos melhor indicaram para a Sra. Comissária Europeia Elisa Ferreira, exatamente para uma discussão dessa revisão ou dessa reprogramação do PRR, podendo até aproveitar as datas em que a Sra. Comissária cá está. Nomeadamente, nós achamos que é pertinente conhecer a posição oficial da Comissão Europeia, sobretudo não só quanto aos possíveis adiamentos, mas também quanto à redefinição das metas e objetivos, tendo até em conta que terá de haver um novo capítulo sobre o Repower, isso implicará mais dinheiro e também novos programas. Eu fiz aqui um pequeno histórico. Em junho, o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que a Comissão Europeia iria permitir essa revisão, mas depois, surpreendentemente, em agosto, enviou uma carta aberta, que eu saiba, a Comissão Europeia ainda não respondeu exatamente sobre essa repressão. Mas agora, em outubro, também a Ministra Mariana Vieira da Silva diz que espera iniciar as negociações dessa revisão do PRR em janeiro. E, por isso, tendo em conta que até lá também só falta um mês, e os próprios partidos, parece-me ser pertinente, fazerem propostas nesse sentido, implica saber também qual é o âmbito das propostas que se pode fazer, em que medidas é que se pode fazer, que mudanças é que haverá, se são só no tempo ou se também haverá mudanças nas metas e nos objetivos, e também ao abrigo de que artigos. Eu estive aqui a ver o regulamento do PRR, parece-me que será ao abrigo do artigo 14, 18 e 21, mas isso também depois implica que o âmbito seja diferente e parece-me pertinente ouvir a Comissão Europeia sobre isso. Tendo em conta que Elisa Ferreira é Comissária Europeia Portuguesa, não é? Achamos ser o mais indicado, poderíamos, quer dizer, chamar outros comissários, já, o comissário italiano, por exemplo, já disse que não se deveria permitir mexidas no PRR, mas até essas próprias contradições dos próprios comissários e convém serem explicadas. Muito obrigado.
Portanto, não tenho nada a objetar, nem teria que ter, mas para vos dizer que, de facto, o comissário competente nesta matéria é o Dombrovskis, não é a Elisa. Mas, portanto, nada impede que se faça um convite, mais a mais, estando ela cá no dia 10. João Paulo, faz favor.
Sim. Senhor Presidente, colegas deputadas e deputados, eu começaria justamente porque não ficou claro para mim logo, mas já percebi, está esclarecido. Não, enfim, um requerimento, nós não temos essa... A senhora comissária, não, nenhum, aliás, a Comissão Europeia não é através dos seus comissários que responde ou tem a obrigatoriedade de responder aos parlamentos nacionais, e, portanto, mas esclarecido que é, de facto, um convite que se pretende fazer. Eu não posso deixar de... fundo, também já foi aqui referido agora pelo Sr. Presidente. De facto, a Comissária Elisa Ferreira não tem as responsabilidades, digamos, não tem o pelouro, não tem as competências, ou melhor, competências terá até por outras experiências passadas, mas objetivamente não é, como já foi dito também pelo Presidente, a pessoa que seguramente vai vincular, digamos, uma opinião sobre seja revisões, sobre seja redefinições de metas, o que seja. Agora, de facto, há esta oportunidade, não é? A senhora comissária Elisa Ferreira vai estar connosco já no início do próximo ano, e não, enfim, até porque da parte do Partido Socialista não queremos nunca obstaculizar ou colocar questões que impeçam quaisquer tipo de discussões, de partilhas de opiniões, de, enfim, de exploração de argumentos e nomeadamente, de questões que são relevantes para o nosso país e para o nosso desenvolvimento. E, portanto, em suma, sendo um convite com, enfim, compreendendo estas premissas que já também enunciei, não nos oporemos e esperemos até que a senhora Comissária Elisa Ferreira esteja disponível para o efeito. Obrigado.
Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os presentes. Apenas muito sucintamente para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD também vê este convite como pertinente, ainda mais agora com esta pequena imprecisão corrigida logo pela Iniciativa Liberal, e tem sentido conhecermos a posição da Sra. Comissária quanto a uma possível prorrogação do PRR. Portanto, vemos como um requerimento positivo.
Constato que não há oposição e, pelo contrário, há, dos três grupos parlamentares presentes, pelo menos dois com uma posição favorável. Portanto, iremos, portanto, endereçar esse convite, procurando que haja apreciação e votação do requerimento. Temos de votar o requerimento, não é? Portanto, então, quem vota... Jamil ia dizer alguma coisa, faz favor.
Não percebi, mas é um convite ou é um requerimento? Eu não sou jurista, mas parece-me um formalismo um bocadinho estranho, não é?
Esse requerimento diz que, se for aprovado, convidemos a comissária.
Eu percebi. Mas, normalmente, os convites não são... Ou há uma...
Pedir-se convidado.
Pronto, então não, mas não votamos o requerimento, votamos o convite, se queremos convidar ou não queremos convidar, porque o requerimento tem um outro lado formalista. Eu não sou jurista, não é? Posso estar a ser muito preciosista, mas creio que em termos de regimento tem outra abrangência, é só por isso.
O conteúdo do requerimento é que é propor que endereçamos um convite. Portanto, se em vez de quiser chamar requerente, se lhe quiser chamar proposta, é a mesma coisa, não é? É um requerimento à Comissão, requer-se à Comissão que aprecie um pedido de convite à Comissária. É assim que eu interpreto, não é? Não é? Pronto, está a ver, eu tinha mesmo jeito, era para juristas, estou a ver. Pronto, então vamos votar o convite à Comissária Elisa Ferreira para vir cá, e já agora podíamos até sugerir, estando ela cá no dia 10... A audição decorre durante a manhã, podíamos fazer uma coisa na nossa hora regimental, enfim, uma coisa de uma hora, logo veríamos. Muito bem, então, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém faz favor de se manifestar, portanto, o requerimento de proposta, convite... Foi... Questão, portanto, presumo que a Iniciativa Liberal apresentará a idêntica proposta na Comissão de... Economia, não é? Porque...
Aquelas discussões conjuntas, não é?
Pronto, nós deliberamos que sim, mas como é conjunto com outra comissão, devemos talvez aguardar que a outra comissão se pronuncie.
Nós podemos mandar uma para lá também.
Não é? Porque também certamente não vão dizer que não, mas se dissesse, se uma comissão dissesse sim, outra dissesse que não... Tínhamos que reequacionar o problema, mas pronto, para já vamos aguardar que a Comissão de Economia se pronuncie e para que siga a formalização do convite. Mas aqui fica já aprovado, sim. Já votámos, aliás. Portanto, caros colegas, ponto quinto está encerrado. Passamos ao ponto sexto, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução número 231/15/1, que recomenda ao Governo que transponha a Diretiva 219/82, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita aos requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços. Convenhamos que o título é quase um tratado. Portanto, trata-se apenas da fixação da redação final. Portanto, pergunto se alguém tem uma objeção. Quem vota contra faz favor, quem se abstém. Portanto, foi aprovada por unanimidade. E passaria ao sétimo e penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com outros assuntos, e durante o qual costumamos fazer a programação dos nossos trabalhos futuros. Então, os nossos trabalhos futuros serão os seguintes. Nos próximos dias 6, 13 e 20 de dezembro, teremos as reuniões ordinárias da nossa comissão e continuaremos a nossa frenética atividade internacional. Desde logo, recebendo amanhã mesmo aqui eu próprio, o Sr. Embaixador da Moldávia, no dia 30 do 11, no Parlamento Europeu, estarão os colegas Paulo Muniz e Jorge Seguro Santos numa iniciativa da AFET. No mesmo dia estarão o deputado Paulo Ramalho e Romualda Fernandes numa iniciativa do Eurojust, para a avaliação das atividades no Parlamento Europeu. No dia 1 do 12 teremos aqui uma videoconferência onde estará a deputada Isabel Meireles e Rosário Gamboa sobre a resiliência legislativa, leis eleitorais e campanhas de manipulação, um tema bastante interessante. No dia 1 do 12 estarão também no Parlamento Europeu, numa iniciativa da LIBE, sobre o Estado de Direito, o deputado Bernardo Blanco e Romualda Fernandes. No dia 2 do 12, eu próprio, o deputado Paulo Muniz e a deputada Isabel Meireles estaremos em Bruxelas numa reunião de follow-up da Conferência sobre o Futuro da Europa. E pronto, digamos, são os nossos trabalhos futuros. E repito outra vez, 6, 13 e 20, as nossas reuniões ordinárias até à interrupção, a 21, da interrupção do Natal. Faz favor, Jorge Seguro Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra por uma questão que pediu orientação à Comissão. Eu fui designado relator do parecer à proposta do regulamento do Conselho relativo ao reforço de solidariedade mediante melhor coordenações das aquisições de gás, transferências transfronteiriças de gás e índices de referência fiáveis dos preços. Apesar de não ter sido indicado um prazo, nós pedimos a duas comissões, à Comissão de Economia e à Comissão de Ambiente, pedimos a elaboração do competente parecer das comissões setoriais, o que ainda não temos, mas foi pedido até dia 25. Este é um tema que é absolutamente urgente, decisivo, não estando fixado um prazo, mas que, atendendo à experiência que eu tenho do anterior parecer, em que quando o elaborei já estava publicado o regulamento, eu acho que valeria a pena nós reforçarmos junto das restantes comissões para conseguirmos que os nossos prazos possam ser cumpridos, nomeadamente nestas questões que têm a ver com o tema da energia, com o tema do gás, porque são absolutamente urgentes no quadro atual da União Europeia. Era apenas esta...
A nova data que deveríamos...
A data que a nossa Comissão pediu às restantes comissões foi que enviassem o respectivo parecer até dia 25. Já passou. Hoje é 29. E, portanto, eu entendia que este era um tema que deveríamos dar alguma urgência, até porque é um tema que está em debate na União.
Fazer, nesse caso, é insistir, e nesta insistência, dando como definitivo a data X. Mas é isso que está a perguntar, qual é a data que sugere?
Eu penso que o mais rápido possível, sugeria para a semana que vem, penso que esta semana não é possível, mas que para a semana pudéssemos ter o parecer das respectivas comissões.
Sim. 5 de dezembro. Não é?
A nossa próxima reunião é dia 6, portanto, pronto, até para cinco. Que pudéssemos aprovar o nosso pronto. Parecer no
então,
dia 6.
Então, outra, eu ia...
Sr. Presidente, atendendo a esta situação, nós não nos opomos...
Eu peço está um ruído na sala muito perturbador.
E já aconteceu noutras situações.
Pá, desculpem lá aí atrás, pá, está um ruído aqui muito perturbador. Pá.
Quando a Comissão Competente não emite o parecer como o nosso é final, o nosso parecer substituir-se a esse parecer da Comissão. Se for muito urgente, não nos opomos a isso.
De qualquer modo, eu sugeri que se fizesse mais uma insistência e que, se desse caso queiram pronunciar-se, que o façam até ao dia 5, sendo que, se o não fizerem, nós avançaremos com o nosso próprio parecer. Ok. Muito bem. Então, posso dar por concluído o ponto 7. Outros assuntos e passava ao ponto 8 e último, que tem a ver com a apreciação e votação das atas, números 25, número 26, número 27 e número 28. Pergunto se, relativamente a alguma destas atas, alguém tem alguma objeção? Proposta de supressão, aditamento, alteração, não é o caso, vou pôr à votação. E, portanto, se não estiverem em desacordo, por aí as quatro em conjunto. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Portanto, as atas foram aprovadas por unanimidade e com elas concluída esta nossa reunião. Agradeço muito a vossa presença e faço um apelo para a próxima, para um pequeno menos de murmúrios. Mas, enfim, são compreensíveis, sobretudo porque foi o dia seguinte à vitória de Portugal no Mundial. É certamente por isso a excitação.